Para todos mais uma vez, boa tarde, agora 15 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 14 horas em Cabo Verde, agora 16 em Angola e 17 em Moçambique e África do Sul. Gael de Castro nas notícias, a esta hora.
A oposição moçambicana considera que a decisão de extraditar o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos foi a melhor que a Justiça da África do Sul podia tomar. É a posição do MDM manifestada pelo seu porta-voz, Fernando Bismarques.
Perante a inoperância, perante a politização, perante a interferência política no nosso sistema de justiça, valerá a pena que, portanto, o Manuel Chang vá aos Estados Unidos, que possa finalmente contribuir para a descoberta da verdade material, a descoberta dos autores, dos mandantes deste calote que provocou uma erosão na qualidade de vida dos moçambicanos. Portanto, como vê, decorre um julgamento na BO, mas nota-se uma grande interferência política. Neste momento só está na BO a raia miúda, os graúdos, os mandantes para a contração desta dívida não estão ali, o que quer dizer que há um forte pendor de interferência política.
Arnaldo Chalau, a porta-voz da Renamo, também saúda a decisão judicial sul-africana e explica porquê.
Faz todo sentido que o Manuel Chang vá para os Estados Unidos da América para ser julgado. Provavelmente há muita seriedade nos Estados Unidos da América. O direito interno lá é mais rigoroso. O Estado não interfere no judiciário, diferentemente com Moçambique, ou o Estado moçambicano interfere no judiciário. Portanto, por isso mesmo, o teatro que nos estão a apresentar aqui na PO é suscetível de várias interpretações. Porque nós compreendemos que há muitas outras pessoas que poderiam ser arroladas para responder em sede do tribunal. Então há um fundado receio que se o Manuel Chang for julgado em Moçambique, pode haver a manifestação da vontade política, tanto do que, na verdade, o direito em si, sobre aqueles que andaram a pilhar a economia nacional e vão obrigar os cidadãos moçambicanos, quer dizer, os meus filhos, filhos deles e meus netos e bisnetos vão pagar uma conta que, na verdade, não são eles que se beneficiaram, mas é quem se beneficiou um grupo restrito de cidadãos moçambicanos, não é a globalidade.
Inconformada com a decisão do Tribunal Superior de Gauteng de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique anunciou ontem mesmo que vai apresentar recurso. O ministro do Estado dos Recursos Minerais e Energia do Qatar, Ahmad Al-Sayeg, disse hoje que o seu país quer cooperar com Moçambique nesse setor, aproveitando o enorme potencial que os dois Estados têm nesse domínio. O governante qatari falava durante o encontro com o ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Max Tonela, na capital russa, Moscovo. O encontro aconteceu à margem da reunião plenária do processo de Kimberley, uma entidade internacional responsável pela fiscalização do comércio de diamantes. Estudantes das universidades cabo-verdianas vão passar a realizar estágios curriculares na sede da Agência de Notícias Lusa, em Lisboa. Tal é possível devido à assinatura, para breve, de um acordo entre a Agência Portuguesa e o Governo de Cabo Verde. O presidente da Agência Lusa chefia uma delegação que está em Cabo Verde para participar na 6ª Formação em Jornalismo de Agência, promovida pela Agência Cabo-verdiana InforPress, em parceria com a Lusa, com o Instituto Camões de Portugal e o Executivo de Cabo Verde. A versão preliminar do acordo sobre o clima, que está a ser trabalhada na COP26 em Glasgow, suaviza as medidas de combate aos combustíveis fósseis. Em comparação com o rascunho anterior, o novo documento convida os países a limitarem o financiamento do carvão e de outras fontes de energias poluentes, em vez de apelar diretamente ao fim da utilização destes combustíveis. Há também outra questão, ainda longe de gerar consensos, a forma como os países mais ricos vão apoiar financeiramente os países menos desenvolvidos nesta transição para as energias verdes. Fora da mesa das negociações, a COP26 é também palco de protestos. A reportagem é de Cláudia Godinho, enviada especial a Glasgow.
O protesto junto às portas da COP26 cresceu, juntaram-se aos manifestantes que aqui já estavam associações e organizações que participam na Cimeira do Clima. Viu-se uma multidão a vir de dentro das grades que separam quem está na COP e quem está fora e saíram centenas de pessoas da Cimeira do Clima. Uma dessas pessoas foi o presidente da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira. Porquê é que quem lá estava dentro se juntou a quem cá estava fora?
No fundo, porque em causa estão os apelos das associações de ambiente que, quer fora da conferência, quer nas negociações, têm apelado pela proteção dos mais vulneráveis. Em cada país, países que eles próprios são vulneráveis, onde nós temos desigualdades de género, onde temos povos indígenas ameaçados pela desflorestação, pelo avanço de uma atividade económica que não é compatível com o combate às alterações climáticas. E por isso tinha todo o sentido juntar estas duas manifestações neste apelo final para que saiam decisões com justiça climática, que é aquilo que está aqui a ser apelado.
Justiça climática, que é, aliás, uma expressão que é muito ouvida aqui durante estes protestos. Aqui estão mais de 1000 manifestantes, têm bandeiras, falam em cima de um palco improvisado, pedem justiça climática naquele que devia ser o último dia da COP26.
Milhares de pessoas manifestam-se hoje frente à entrada da Cimeira do Clima da ONU em Glasgow para protestar contra o impasse nas negociações e exigir ação concreta dos países contra as alterações climáticas.
O essencial das notícias às 3 da tarde, hora de Lisboa, a edição de Gael de Castro. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.